Quero saudar a todos com a gloriosa paz de Cristo e convidar você para abrir a Bíblia. Eu quero continuar um tema geral que nós temos trabalhado nestas manhãs e espero fazê-lo até o final deste ano, olhando a frase de Paulo de Filipenses capítulo 3. Paulo capítulo 3, no versículo 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Se deveras considerei tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. A versículo 9 tem a frase que eu estou trazendo como fundamento dessas manhãs. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Essa frase também tem acompanhado a minha vida de uma forma muito forte. Para o conhecer. Esse é o chamado meu e seu, para conhecer a Cristo. E conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer mais de Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. E mais, conhecer a comunhão do seu sofrimento, saber que ele sofreu por nós, morreu por nós, deu a sua vida por nós, mas conformando-me com ele na sua morte, porque na morte de Cristo nós morremos, mas na vida de Cristo nós vivemos. Na ressurreição de Cristo somos transformados. Na glorificação de Cristo está o nosso destino. Então, quando a gente pega tudo isso e abraça, nós vamos entender o que significa a frase: quero ser achado nele. Do versículo 9, ser achado nele. No versículo 11, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Ele diz, tudo isso daqui tem um objetivo. E o objetivo final é a ressurreição dos mortos. Quando Cristo ressuscitar, porque Cristo ressuscitou, e quando eu ressuscitar, será a expressão clara de tudo o que aconteceu no passado. A nossa ressurreição, um dia histórica aqui, é a prova de que tudo isso daqui é a grande verdade. Paulo aponta lá no futuro, a minha ressurreição, a nossa ressurreição, como uma espécie assim de carimbo final de toda a verdade do que Deus fez por nós estarmos nele. Muito bem. Quando a gente coloca isso, eu convido vocês agora para ir para Gálatas. Porque Gálatas é onde nós temos o que eu vou chamar de a centralidade em Cristo. A centralidade do Evangelho em Cristo. A centralidade de Cristo é muito evidente na carta de Paulo aos Gálatas. Então, esse ser encontrado nele, a gente ter a centralidade de Cristo. Paulo estava muito abatido quando ele escreve aos Gálatas. Ele está, na verdade, até mostrando sinais de decepção. Eu estou decepcionado com vocês. Você imagina naquela época a luta que Paulo tinha para pregar o evangelho e colocar o verdadeiro evangelho na vida do povo. Mas ele diz assim, como se ele te escrevesse essa carta, dizendo, olha, eu estou realmente frustrado. Ele mostra um ar de frustração pelo fato de os Gálatas terem abandonado o puro evangelho. E isso estava debilitando a obra de Cristo. E quando Paulo escreve aos Gálatas, está dentro da linguagem, quero ser achado nele, ele estava realmente reafirmando a centralidade da pessoa de Jesus Cristo no projeto de Deus. E ele afirma que eles abandonaram a graça de Cristo por outro evangelho. No versículo capítulo 1, versículo 6, Paulo mostra o problema da inconstância dos Gálatas. Ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Aqui há um evangelho centrado em Cristo e vocês mudaram para outro. Vocês estão anulando o evangelho de Cristo. E ele, versículo 7, ele diz, por quê? Porque há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está havendo uma perversão do evangelho de Cristo. Paulo está criticando que é um perigo quando nós perdemos a centralidade de Cristo. E ele é tão radical na centralidade de Cristo que ele faz uma afirmação no versículo 8 muito contundente. Ele diz: mas ainda que nós, ele está dizendo eu, ou mesmo um anjo, vai vir do céu um anjo, e pregue um evangelho que vá além. Essa expressão que vá além, eu quero que você grave ela, porque a realidade é nada além. O tema de hoje à noite é só a Escritura. Então, qual a afirmação? Nada além da Escritura, nada além do que foi revelado. Vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Isto é, seja lixo, seja nada. Seja jogado fora. O quê? Qualquer evangelho que vá além. Então, fique com o que diz as Escrituras. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que eu estou dizendo aqui é que Paulo está chamando a atenção para a verdade do evangelho centrado em Cristo. Então ele diz que mesmo que ele aparecer pregando um evangelho diferente, seja anátema. Se um anjo vier pregando um evangelho diferente, seja anátema. Vocês sabem que os mórmons afirmam que veio um anjo e pregou o evangelho para eles, né? Que eles dizem que é uma atualização do evangelho. E aí escreveram o livro de Mórmon. Aqui está escrito: se vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho, ou seja, além deste, seja anátema. Isso pode acontecer muita coisa por aí. A gente falou aqui agora dos mórmons, mas eu quero falar também dos movimentos neopentecostais. São perigosíssimos. Eu estava nos Estados Unidos e fui uma igreja que me levaram, gente daqui me levou na igreja, e estava lá um pastor brasileiro. Achei muito estranho a forma dele pregar e tudo. Aquilo não... meu discernimento não foi bom. Porque será que eu estou julgando, mas parece que alguma coisa está errada por aqui. A igreja é super lotada, uma multidão. Eu soube que, tempos depois, este homem disse ter ido ao céu e recebeu um livro. Aí ele teve que traduzir este livro, e na hora que ele traduzia o livro... se ele traduzir certo, ficava verde. Quando ele traduzia errado, ficava vermelho. E este livro era poderoso, porque veio direto do céu. Estranho, né? Aí as pessoas pegaram este livro, caiu. Aí a pessoa pegava a Bíblia, não caía. Aí a pessoa falou: puxa, o teu livro tem mais poder do que a Bíblia. Isso deixou ele preocupado. Ele foi perguntar para Deus, disse, não, é que o teu livro, a Bíblia está com um livro com uma unção limitada, para as pessoas não caírem. A hora que para as pessoas caírem com a Bíblia, aí caía com a Bíblia, aí tirava a unção do livro. Bem, o fato é que, no final, as pessoas estavam tendo experiência, elas iam ao céu, aí encontravam os parentes que mandavam um recado para os outros que estavam aqui. Aí os anjos começaram a dar aulas para eles. Aí eu encontrei teu avô. Aí o que ele falou? Falou para você ficar firme e tal, tal, tal. Ô, meu avô! Se alguém pregar o evangelho, além, seja anátema. Deu para entender? Paulo está deixando bem claro, seja lixo. Nada além. Eu estou enfatizando isso porque em épocas de avivamento é muito comum aparecer essas parafernálias. A igreja precisa de avivamento, mas quando começa o avivamento, o diabo vem junto. O diabo é bem avivadão. Aí ele começa a criar o além. Então grave bem isso. Nada além. Nada além. Nada que vá além daquele que recebestes. Então quando eu vi aquele pessoal muito cheio de avivamento, mas sem a Bíblia na mão, eu disse, não vai dar certo esse treco. Sem a Bíblia, não dá certo. Nada além. Nada além. Então, isso não é muito, não pense que isso é muito difícil de ter essa questão de nós termos pessoas inventando coisas fora da Bíblia. É isso que Paulo está dizendo, vocês perderam a centralidade de Jesus Cristo. Então, quando Paulo está dizendo isto, ele está falando da centralidade de Cristo. Os adversários de Paulo, eles queriam dizer que era crucial todos os valores do Antigo Testamento, como se a vida de Cristo fosse alguma coisa meia secundária. Vejam o que é isso. Capítulo 2, versículo 16, em diante. Paulo diz assim, nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque as pessoas começaram Cristo mais a lei. Eles perderam a centralidade de Cristo, voltaram para a Torá e começaram a achar que eles eram justificados por seguir a lei. E Paulo bate forte na centralidade de Cristo. Ele está dizendo, ninguém será justificado. Versículo 17, capítulo 2. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo está dizendo assim, vocês estão seguindo a lei e vivem no pecado. E alguém diz, mas eu também estou em Cristo e também erro. Aí ele vai dizer assim, olha, sabe o que significa? Eu morri para a lei, para viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Versículo 20. Versículo 20, ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive. Ele está dizendo, sabe o que é vida cristã? Vida cristã é Cristo. Vida cristã é afirmar e viver uma realidade. Estou crucificado com Cristo. Vida cristã é viver, saber que eu vivi na sua morte e eu vivo na sua vida. Ele está mostrando a centralidade de Cristo. Olha, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou morto. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Olha a centralidade. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Então, viver a vida cristã é viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a sua vida por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Ele está dizendo claramente para eles o seguinte: se vocês acham que vocês são justificados pela lei, vocês estão afirmando que Cristo morreu em vão. Afirmar que alguém é justificado pelas boas obras é dizer que Cristo morreu em vão. Dizer que você é salvo porque você faz tudo certinho é dizer que Cristo morreu em vão. Você não é justificado pelo que você faz. Você é justificado pelo que Cristo fez. Então, Paulo bate forte em que viver fora de Cristo, da centralidade de Cristo, é anular a morte de Cristo. É anular a entrega de Cristo. É anular a salvação de Cristo. Essa é a centralidade que ele está colocando aqui. Então, Gálatas é para mostrar essa centralidade de Cristo no Evangelho. Eu gostaria de ler e reler a obra de Lutero sobre Gálatas, porque Gálatas foi fundamental para Lutero compreender este outro Evangelho. Porque o que ele criticou na igreja romana daquela época, que ela estava pregando um outro evangelho, que perdeu a centralidade de Cristo. Agora, gente, não adianta ficar falando da Igreja Católica, não. Por aí, na televisão, se prega outro evangelho. Vem e faça o sacrifício. Porque quem não faz o sacrifício não vai ser liberto. Outro evangelho. Isso não é o evangelho. Então, há muito por aí de outro evangelho. E Paulo deixa claro, se pregar outro evangelho, seja anátema. Não é você que está dizendo, é a Bíblia que diz. Por quê? Porque perdeu a centralidade de Cristo. Quando pessoas estão vendendo vassoura ungida para varrer os pecados da sua casa e a maldição da casa, isso é outro evangelho. Parece mais um evangelho de bruxa. Vassoura bate bem. Então há outro evangelho por aí. E um evangelho que perdeu a dimensão da graça. Contei para vocês que eu estava pregando lá no Mato Grosso, disse que de uma igreja lá de Ponta Porão, o cara botou uma cruz para pregar os pecados. Aí é outro evangelho. Só que você tinha que comprar o prego, que estava ungido, com o martelo ungido. Ele que pregava os pecados, para libertar os pecados do povo. Entendeu? Se a gente com pecado demais, tinha que comprar um mundo de prego. Só valia o prego do pregador. Esse era pregador mesmo, de outro evangelho. Outro evangelho é isso. Quando alguém diz que você só será salvo se crer na Bíblia e guardar o sábado, é outro evangelho também. Porque perde a centralidade de Cristo. Você até pode ter um dia que você honra a Deus mais, então, mas dizer que eu só salvo por causa disso, você caiu na lei outra vez. E é isso que Paulo está dizendo. Isso é outro evangelho. Não, se você não seguir a lei, você não vai ser salvo. Isso é outro evangelho. Então, Gálatas é fundamental para isso. E assim, há muito outro evangelho por aí. Então, Gálatas é para criticar o outro evangelho. E para mostrar o evangelho, estou crucificado com Cristo. E eu vivo, não eu, mas Cristo é que vive em mim. A vida cristã não é eu viver, mas Cristo viver. Por quê? Porque Cristo vive uma vida gloriosa, transformada, abençoada em mim, através de mim. Então, eu sou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho, vivo pela fé. O evangelho é viver pela fé em Cristo. Porque foi Ele que me amou, foi Ele que entregou a sua vida por mim. Então, Paulo está dizendo, gente, esta verdade, que é isso que está em curso. No capítulo 3, no versículo 15 em diante, Paulo fala sobre esta promessa, que o evangelho centrado em Cristo, ele é viver nas promessas de Deus. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. E Paulo, para mostrar a centralidade de Cristo, sabe o que ele faz com estes judaizantes? Ele volta na base, ele vai em Abraão. Porque se tem alguém que respeita Abraão, são eles. Então ele vai em Abraão. Olha, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha como que ele dá essa frase: a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. Veja só que incrível. Paulo está mostrando que a promessa não foi dada para vocês. A promessa foi dada para Cristo. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Qual é o descendente de Abraão? Cristo. Olha a centralidade, Cristo. Para quem foi feita a promessa? Para Abraão e para o seu descendente. Foi para Abraão e para Cristo. Muito bem, eu quero viver na promessa dele. O que eu faço? Eu tenho que estar em Cristo. Mas os judeus acharam, não, nós temos a promessa porque nós somos judeus. Somos descendentes de Abraão. Paulo diz, não, você tem a promessa porque você está em Cristo. Porque a promessa é para Abraão e para o seu descendente. Só é descendente de Abraão quem está em Cristo. Quem está fora de Cristo não é mais descendente de Abraão. Olha que coisa. Paulo é um judeu. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que o verdadeiro judeu é quem está em Cristo. Você imagina o ódio que ele deve ter provocado em todo mundo. O seu problema não é consanguinidade com Abraão. O seu problema, a sua solução está na sua consanguinidade com Cristo. Nós temos que ser irmãos de sangue. Né? Mas não irmão de sangue judaico, irmão de sangue do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Por isso que eu sempre digo que o cristão verdadeiro, ele é irmão de sangue. É o verdadeiro irmão de sangue, por causa de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, é que nos purifica de todo o pecado. E a Bíblia ainda é melhor, né? E é isto que é ser descendente de Abraão. Então, todas as bênçãos de Abraão são suas. O problema é que as pessoas não sabem disso, aí não pega as bênçãos e as promessas, não vive nas promessas de Deus. Aí cai lá no legalismo e fica tentando fazer as coisas para tentar conseguir as bênçãos de Deus. Aí vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e vai atrás de outro evangelho. E aí vive numa miséria espiritual. Quando em Cristo ele já tem tudo, porque ele é descendente de Abraão. Todas as promessas de Deus são dadas a Abraão e ao seu descendente. Se eu estou em Cristo, eu estou debaixo de todas as promessas de Deus dadas a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Cuidado de quem você fala. Veja quem você abençoa. Por isso, quando alguém ora por mim, é bom vocês saberem isso. O Senhor abençoa mil vezes mais os que estão orando por mim. Aí você recebe mil vezes mais. Deu para entender? Você vai orar mais agora. O Senhor abençoa mil vezes mais aqueles que estão orando por mim. Teve um período da minha vida que eu comecei a orar por Billy Graham. Quando eu orava por Billy Graham, eu notava que era muito abençoado. Aí eu entendi, né? Os que te abençoarem serão abençoados. Estava orando para que o ministério dele fosse um ministério glorioso de salvação de vidas. Porque muitas vezes, Billy Graham não precisa de oração, é ele que precisa, ele está no fronte do combate, né? Agora ele está bem velhinho, quase 100 anos já. Não consegue nem lembrar das coisas. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós abençoamos, os que te abençoarem serão abençoados. Nós precisamos aprender a abençoar o povo de Deus. Quando você abençoa, você é abençoado. Cuidado com a crítica. Você pode estar criticando os filhos de Abraão, aí é complicado. Abençoa. Agradece pela vida dos outros. Isso está lá em Abraão, né? Eu abençoarei os que te abençoarem. Claro que Deus tem um pacto com Israel, é fato. Esse pacto com Israel faz parte da história do que Deus vai fazer no mundo. Mas Paulo está dizendo que quanto à salvação, é só em Cristo que somos salvos. Eu estava em Jerusalém numa conferência profética. Eu me lembro um judeu pregando e dizendo: nós temos que deixar muito claro para vocês. Só será salvo quem nascer de novo em Cristo Jesus. Vocês podem orar por Israel, abençoar Israel, mas o mais importante é ser nova criatura em Cristo. Aquilo me fez muito bem. Versículo 17 diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente, capítulo 3, para vocês terem uma ideia, 17, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar. Está dizendo, Deus fez uma promessa para Abraão, e o seu descendente, 430 anos depois, não deu para tirar isso. De forma que venha desfazer a promessa. A promessa não foi desfeita quando a lei foi feita 430 anos depois. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi feita pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Veja, não vem da lei, vem da promessa. Então, nós somos filhos da promessa. não da lei. Somos filhos da promessa da graça, promessa dada a Abraão. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi dada não para ser justificado, mas por causa do pecado, das transgressões. Até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Cristo. A quem se fez a promessa? A quem fez a promessa? A Cristo. Quando? A Abraão. É o seu descendente. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas nenhuma lei consegue dar vida. Seguir usos e costumes não pode dar vida. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Por quê? Tudo está sob o pecado. Por quê? Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa. Qual a promessa? Que foi dada a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, fosse concedida a quem? Aos que creem. Então as promessas são nossas. As promessas são para os que creem. Isso é graça. Paulo está mostrando para nós a centralidade de Cristo. Quero ser achado nele. Porque nele eu recebo, todas as promessas são concedidas. Como que você vai chegar ao céu? Você chegou na porta e diz, qual o teu direito a entrar aqui? As promessas. Tuas promessas, Senhor. Ao descendente Cristo. Estou aqui por causa de Cristo. Perigo alguns chegar igual aquele filho pródigo, mais velho, né? Tenho guardado os teus mandamentos desde minha juventude. Não fiz nada contra ti. Aí, ó, chegou com a lei. O senhor sabe que eu tenho sido fiel, mais de 40 anos na minha vida, então estou baseado nisso. Não, senhor, estou aqui por causa das promessas, da tua misericórdia, por causa da promessa de Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Eu quero viver honrando e glorificando a Deus para sempre. Vou deixar claro, quem vive essa vida que eu acabei de falar aqui, o inferno não serve para ele. Se for para o inferno, estraga o inferno. Porque o inferno, você vai ficar adorando a Deus lá, vai atrapalhar todo o inferno, vai ter que ser expulso. Por quê? Porque você vive só para Deus. Eu brinco isso, mas é verdade. Tem gente que quer ir para o céu, mas nem na igreja ele consegue vir. A gente não se sente bem na igreja, se ele for para o céu, vai se sentir muito mal. Vai estragar tudo. Ele não consegue nem adorar a Deus aqui na terra. Não tem vontade de Deus nem aqui. Vai no céu fazer o quê? Deu para entender? Gente, eu acho fabuloso quando Paulo começa a mostrar essa grandiosidade da vida de Cristo. Ele, em Gálatas, ele mostra que todo o nosso destino tem que estar ligado a Cristo. No capítulo 5, ele diz no versículo 2 em diante, ele diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, porque o que os judeus estavam querendo é o seguinte, que todo cristão tinha que circuncidar. Eles estão dizendo o seguinte, você pode ser um cristão, mas você também tem que ter os rituais da Torá. Então você tem que circuncidar porque está escrito lá. Vocês imaginam como era a luta pregar o evangelho naquela época? Que coisa, essa ruptura. Deus teve que usar este homem chamado Paulo. O livro de Gálatas começa a mostrar esse escândalo e ele tem um problema muito sério, porque é em Gálatas que ele mostra que Deus deu a ele o ministério da incircuncisão, significa o ministério para os gentios que eram incircuncisos. E ele mostra que Pedro recebeu o ministério da circuncisão. Pedro pregava para os judeus. E o que acontecia é que Paulo diz que teve uma briga com Pedro. Gálatas mostra isso. Eu tive que enfrentar cara a cara. Por quê? Porque quando ele estava entre os gentios, ele vivia como os gentios. Bastava chegar alguns da circuncisão e ele mudava o jeito e deixava os gentios de lado e vira aquele cara de judeuzão. Paulo falou, pô, você está errado. Como você pode exigir que os outros vivem como judeu se você vive como gentio? Diz que ele disse assim, Paulo diz assim, eu o enfrentei cara a cara, publicamente. Não foi lá que conversou com ele, não. Ele falou, vem aqui, Pedro. Todo mundo vai ouvir aqui. Esse Paulo não era fácil, não, gente. Falou o que tinha que falar. Na cara. Chamou o Evangelho da Graça. Chamou Pedro para a conversa. Essa é a hora que o teólogo está acima da instituição, né? Paulo foi um profeta, um teólogo profeta. Para botar em ordem, você imagina se nós não tivéssemos tido um homem como Paulo, que seria do cristianismo. Por isso que Deus sabia que Pedro não aguentava o negócio. Tinha que ter um tal de Paulo nesse negócio. Para firmar a centralidade de Cristo. Olha, Paulo diz assim, de novo testifico, versículo 3 do capítulo 5, a todo homem que se deixa se considerar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé, que atua pelo amor, vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Isso aí que vocês estão discutindo não vem de Cristo, não vem do Espírito Santo, não vem do Pai. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com esse fermento. Confio de vós, do Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz? Tomara até que se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Paulo é tão radical aqui, que ele está dizendo, vamos parar de brincar. A coisa é mais séria do que vocês pensam. Versículo 13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis essa liberdade para dar ocasião ao pecado, à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Fala, vocês estão, fica se mordendo aí, discutindo isso. Quando as pessoas perdem a centralidade de Cristo, as pessoas começam a se morder. O fato que Paulo quer dizer para nós que o nosso destino está selado em Cristo. Deixa eu ler um versículo, capítulo 2, versículo 21. Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo o seguinte: se vocês querem a justiça de Deus de qualquer forma que não seja a justiça que provém de Cristo, ela está dizendo que a morte de Cristo não tem valor. Valor é o que você faz. Mas Paulo está dizendo que a centralidade de Cristo significa valor é o que Cristo fez. Paulo está deixando claro para nós que somos salvos pelo que Cristo fez e não salvos pelo que nós fazemos. Está aí a grande mensagem. Vocês imaginam o impacto que isso deu na reforma? O impacto que isto deu na vida deste homem chamado Martinho Lutero. Em Gálatas, Paulo coloca uma oposição entre o mistério da circuncisão e a cruz de Cristo como extremos opostos. Por isso que eu chamo a atenção de novo para o capítulo 5, versículo 1 e 2. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo o jugo da escravidão. Então, viver na experiência de Cristo. E ele está mostrando no versículo 2 que alguém que entrou pelo ministério da circuncisão está dizendo que Cristo de nada aproveita. Está anulando a cruz de Cristo. Está anulando o que Cristo fez. E esse é um cuidado que temos que tomar cuidado. Aqueles que querem ser justos perante a lei, baseado no que eles fazem e não no que Cristo fez, versículo 4, Paulo está dizendo, vocês caíram da graça. Vocês perderam a dimensão da graça. A cabeça de vocês está enganada. No capítulo 6, no versículo 17, Paulo diz, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo está dizendo para a igreja algo muito forte. Ele está dizendo, olha, eu não aguento mais isso tudo, estou decepcionado, mas eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu tenho vivido para Cristo e vou viver e morrer por Cristo. Eu quero dar uma lida nesse capítulo final, capítulo 6, para você ver. Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Versículo 11 diz assim, vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidades. Quer dizer, querem aparecer. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tem um pessoal que ficou meio brando, entendeu? Vamos, não custa nada, deixa. Pelo menos a gente não é perseguido. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Está dizendo, eles estão circuncidados, mas não guardam a lei. Quer dizer, ficam só atrás do ritual. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Para dizer, consegui mais um. E Paulo diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Que forte, forte esse texto que eu tenho lido desde a minha infância. Longe esteja gloriar-me. Gloriar-me. Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz gloriosa de Jesus Cristo. para quem o mundo está crucificado para mim. É pela qual que o mundo está crucificado. Estou morto para o mundo. E eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Este mundo aqui, gente, preste muita atenção, é o mundo sistema demoníaco. É o mundo sistema demônico. É o mundo de um sistema que é forjado pelo pecado, pela morte, pela corrupção, pela destruição. Paulo coloca que a cruz é um limite entre este mundanismo demônico. O demônico é o mundo que jaz no maligno. Não está falando do mundo como beleza, como teatro da glória de Deus. Não, está falando do mundo mundanismo. A gente tem que fazer essa distinção, porque tem gente que acha que não pode gostar nada do mundo, né? Deus olha o mundo como um jardim, como eu vi um cientista, ontem eu li um livro de um cientista, diz que o mundo, o planeta Terra, é um jardim flutuante no espaço sideral, em contraste com uma escuridão cósmica. Brilha como um jardim, uma beleza da glória de Deus. Um jardim flutuante no espaço sideral. Olha que bonita a expressão. Em contraste com a escuridão cósmica. O físico escreveu isso. Paulo Eugênio. Uma expressão belíssima no seu livro. Somos um... O planeta é um laboratório experimental. Quando eu estou olhando a beleza deste universo todo, então vou dizer assim, eu quero estar contra o mundo como um sistema. Vocês sabem, quando eu leio esse texto, eu não consigo esquecer, nunca, da mensagem que Billy Graham pregou no Maracanã, num domingo, penso que foi em 1974, ou 9, uma coisa assim, na década de 70, ele pregou a glória do Brasil. Interessante o título do sermão. E ele começou dizendo, o Brasil é um país marcado pela cruz. Primeiro nome lá recebe Ilha de Santa Cruz. A cruz começa no nome. Terra, né? Cruz também, né? De Vera Cruz, coisa assim. Professor de História ali, é isso mesmo? Professora, me ajuda aqui. A primeira coisa que é feita, plantada uma cruz. Billy Graham falou isso. E ele diz, e Deus, para marcar o Brasil, colocou o Cruzeiro do Sul, que é uma cruz sobre o Brasil, para que o Brasil não se esqueça da cruz. E Paulo disse, e nada tenho que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Deus marcou este país com a cruz. Foi o sermão do Billy Graham, né? Coisa fantástica. A gloriosa cruz de Cristo. Foi um dos grandes sermões que eu vi na minha vida. Então, quando nós olhamos, nós somos abraçados por esta verdade, gente, em Gálatas. Por isso eu vou dizer para vocês, quero ser achado nele, é uma mensagem que está presente em Gálatas de uma forma maravilhosa. Volte comigo em Gálatas 1, versículo 16. Aliás, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Paulo, para mostrar a centralidade de Cristo, ele diz: olha, eu quero ser achado nele. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Versículo 16. E me chamou pela sua graça, prove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Eu sou chamado pela graça de Deus para que ele possa revelar Cristo na minha vida. Eu quero que você compreenda isso agora. O plano de Deus para a sua vida é revelar Cristo através de você. Não há maior verdade que pode acontecer conosco do que eu estar como família, como sacerdote de casa, do meu lar. Eu ser alguém onde Deus revela seu filho através de mim, para os meus filhos. Nós precisamos de avós que revelem Cristo aos seus netos. Gente, o mundo não precisa olhar religião em nós, precisa olhar Cristo em nós. Você tem que ser como uma lua que reflete a luz do sol. Você precisa refletir Cristo para a vida da sua família. Eles precisam olhar para você e ver Cristo. Paulo disse: aprove a Deus revelar seu filho em mim. É como se eu pudesse e posso fazer isto todos os dias. Senhor, revela teu filho através de mim hoje. No meu trabalho, na minha família, na minha existência, aprove a Deus. Ele me chamou para revelar seu filho em mim. Você é um reflexo de Cristo. As pessoas precisam olhar a luz de Cristo em você. É isso que Paulo disse. Interessante que Paulo demorou, foi um tratamento de Deus. No versículo 18 ele diz: decorrido 3 anos, subi a Jerusalém. Por quê? Ele diz no versículo 17, do capítulo 1, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Interessante, mas parti para as regiões da Arábia e depois fui para Damasco outra vez. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para encontrar com Pedro e fiquei com ele 15 dias. Eu não encontrei os apóstolos, só Tiago, irmão do Senhor. Depois eu fui para as regiões da Síria, da Cilícia. Eu não era conhecido, versículo 22, pelas igrejas da Judéia. Apenas eles sabiam do meu testemunho, glorificavam a Deus a meu respeito. Capítulo 2, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Veja quanto tempo Deus trabalhou a vida deste homem. Só aqui, 14 anos. 3 anos depois ele foi, depois 14 anos, vai somando isso. Deus é paciente em trabalhar este homem para que ele seja um reflexo de Cristo. A gente quer que Deus faça tão rápido na vida da gente, né? Mas este homem é trabalhado quase 20 anos. Pelo menos um somo aqui, deu 14, 3, 17 anos. Deus está formando este homem para andar em Deus. No capítulo 2, ele vai dizer: para mim o viver é Cristo. Eu estou pronto. Vida é Cristo. Viver é Cristo. Capítulo 2, versículo 21. Capítulo 20. Cristo vive em mim. Capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. Cristo vive em mim. Então eu disse que no capítulo 1, Deus quer revelar seu Filho em mim. No capítulo 2, Cristo vive em mim. No capítulo 4, versículo 19, Paulo diz: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto. Paulo está dizendo: eu estou em angústia, sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É como se Paulo estivesse aqui se colocando no lugar de uma mãe. Ele está dizendo: eu sou grávido de Cristo em vocês. Até Cristo ser formado em vós, eu sinto dores de parto. Ele está dizendo: eu estou dando a luz de vida de Cristo para vocês. Ele está falando que a vida cristã é uma vida parturiente, permanentemente. E olha o que estou dizendo agora. Estou dizendo que Paulo está falando que nós precisamos ter esta gravidez espiritual. Homens e mulheres cristãos. Até Cristo ser formado nos nossos filhos. Sofrer dores de parto até Cristo ser formado na vida dos nossos netos. De novo. De novo. De novo. Isto é o quê? Oração. Intercessão. Dedicação. Estudo sério na palavra. Até que Cristo seja formado. Isto é vida cristã. E por isso que Paulo termina dizendo: eu trago, no capítulo 6, versículo 17, no corpo as marcas de Jesus. Eu fui marcado por Cristo. A centralidade de Cristo é visível em minha vida. Eu trago marcas de Cristo. Sabe a melhor coisa que pode acontecer comigo e você quando você terminar a sua vida na terra? É alguém olhar e dizer assim: aí está alguém que traz as marcas de Cristo. Viveu com Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, e ele traz as marcas de Jesus. Quero ser achado nele. Amém? A ele honra e glória. Deus os abençoe. Amém e amém. Continuamos domingo que vem.